As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Num comunicado enviado à redação da ERP, na tarde de segunda-feira, a conselheira Tomar do PS dava conta da saída da advogada Anabela Estanqueiro da lista de candidatos do Partido Socialista à Câmara de Tomar, que, entretanto, tinha sido entregue no Tribunal para as eleições a realizar a 26 de setembro. A saída da número 4 da lista do PS, que passa agora a presidir a Comissão de Honra da Candidatura, prende-se com a lei das incompatibilidades, numa alteração à data de entrega das listas e não o normal e expectável, a data de eleição. O Cristóvão, presidente da Conselhia Socialista de Tomar, deu à ERTS as devidas explicações.
A questão de base é, como foi afirmado, jurídica, mas acima de tudo política. Portanto, a Anabela Estanqueiro é, como é sabido, advogada jurídica da Câmara, e o que estava previsto era que o seu contrato terminasse, portanto, no final deste mandato, e é o que é normal, enfim, em política, no exercício dos cargos públicos, é que, naturalmente, quando se coloca, como neste caso, uma situação de eleição, na altura, ou previamente à tomada de posse, tenha que se tomar uma opção. Acontece que, de facto, a lei autárquica teve alterações recentes e um dos artigos passou a ter uma norma diferente, que é até contraditória com outras da própria lei, mas que refere não à data da eleição, mas à data da entrega das listas, com depois um texto que é dúbio e que oferece, de facto, várias possibilidades de interpretação jurídica. E, na verdade, consultados alguns juristas, todos se inclinavam para a questão de não, de facto, não existir grande problema, mas, como acima de tudo isto é uma questão mais política que jurídica, portanto, ninguém dá uma certeza total, e nós também, acima de tudo, enquanto partido, enquanto candidatura e a própria candidata, não quer que o tema seja eventuais ilegitimidades, e portanto queremos estar todos focados e empenhados naquilo que interessa, que é o trabalho em prol do Tomar e dos tomarenses, e portanto para que não haja dúvidas e interpretações dúbias da legitimidade ou não em fazer parte da lista, a Anabela Estanqueiro, portanto, retirou.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 9 pessoas infectadas com Covid-19. De acordo com o relatório diário da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a região soma agora 14.188 pessoas infectadas desde que se iniciou a pandemia. Estes novos casos das últimas horas estão distribuídos por Abrantes 3, Alcanena 1, Entroncamento 1, Maçã 1, Orém 1 e Tomar também 1, assim como Torres Novas também com um caso. O número de pessoas recuperadas foi atualizado, entretanto, para 13.376 e o número de óbitos passou a ser de 387. O número de casos ativos no Médio Tejo subiu para 425, localizados em Abrantes 43, Alcanena 47, Constância 2, Entroncamento 80, Ferreira do César 10, Maçã 28, Orém 54, Sardual 6, Tomar 62, Torres Novas 81 e Vila Nova da Barquinha com 15 casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O equipamento de TAC instalado no Centro Hospitalar do Médio Tejo, na unidade de Torres Novas, deverá entrar em pleno funcionamento já a 8 de setembro próximo, estando já marcados os exames de TAC aos primeiros doentes. Depois da fase de testes, das parametrizações do equipamento e da formação dos profissionais que operam diariamente com este novo equipamento de tomografia axial computadorizada, são definidos os circuitos e procedimentos a adotar pelos profissionais do Centro Hospitalar na utilização do TAC na Unidade Hospitalar de Torres Novas. Com a conclusão das obras, o CHMT fica dotado com equipamento TAC nas suas três unidades, em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Um reforço em equipamento de diagnóstico que valoriza a prestação de cuidados prestados à população na área da hemasiologia. A instalação destes equipamentos representa um investimento de cerca de 480 mil euros. Este equipamento TAC fará ainda exames de tomografia axial computadorizada prescritos pelo ACES Médio Tejo, reforçando assim os mecanismos de articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalar, dando expressão à integração dos cuidados por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio A primeira a informar. ERG. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A falta de água voltou a afetar a freguesia de São Pedro, Tomar, no último fim de semana. Os pormenores trazidos aqui à antena com o Tiago Picoto.
Este fim de semana a freguesia de São Pedro teve um corte no fornecimento de água. Foram várias as localidades afetadas e o regresso à mesma só se concretizou definitivamente nesta segunda-feira, como referiu a Presidente da Junta, Maria de Lourdes Ferromão.
Localidades que estiveram sem água foram Pinheiro, Cartaxa, de Barriqueira, Portelinhas, Fortes, Estrada. Portanto, foram a parte norte da freguesia. São Pedro.
Após vários contactos por parte dos habitantes, a Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, Tomar, entrou em contacto com a Tejo Ambiente, que lhes destacou um engenheiro para relatar a verdadeira causa do corte no abastecimento.
O engenheiro em causa informou haver uma grande ruptura em Ferreira do Zezere e que estava a afetar a União de Freguesias de Serra Junceira e a esta área da nossa Freguesia de São Pedro, que estavam a tentar reparar. Isto no sábado de manhã, que estavam a tentar reparar e que no sábado até à meia-noite era previsível haver água.
De facto, a água não voltou até à hora estipulada, o que causou um grande descontentamento aos habitantes destas localidades. Passaram assim o domingo sem ter acesso ao serviço. Esta situação obrigou a Junta a entrar rapidamente em contacto com a Tejo Ambiente para reportar o sucedido. A água só regressou às 23 de domingo, mas não de uma forma geral.
Fui de imediato para a Junta de Freguesia e fiz um e-mail para a Tejo Ambiente e para a Presidente da Câmara, com conhecimento, a reportar essa situação e a pedir informações. Não foi dada a resposta. Nós, quando tentámos perceber ao longo do dia, mesmo a nível da restauração, que nos iam fazendo perguntas, perceber o andamento dos trabalhos, mas a água só veio ao fim do dia, o que me disseram foi à volta das 23 horas de domingo.
Esta segunda, a água teria regressado de vez quando, de repente, foi feito um novo corte por volta das 6:30. Os habitantes e a Junta de Freguesia de São Pedro alegam falta de celeridade na resolução do problema, uma falha na comunicação e poucos esclarecimentos relativamente ao sucedido por parte da Tejo Ambiente e da Câmara. Este caso não é único, pois houve também falta de água durante o mesmo período na freguesia da Serra Junceira.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Torres Novas, deteve, no passado dia 6 de agosto, dois homens de 20 e 22 anos de idade por posse de armas proibidas. Foi no concelho de Torres Novas, no âmbito de uma ação de patrulhamento, onde os militares da Guarda constataram que os dois suspeitos circulavam numa viatura, tendo evidenciado um comportamento suspeito ao perceberem-se da presença da GNR. Ao abordarem os dois homens, estes mantiveram algum nervosismo e, após diligências policiais, foi efetuada uma busca ao veículo que culminou na apreensão de diverso material, destacando-se uma arma de fogo artesanal, uma pistola de alarme, um bastão artesanal, 8 doses de AX e diversas munições de diferentes calibres. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas e também da Estrutura de Investigação Criminal de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A decorrer a partir desta terça-feira e prolongando-se até 16 de agosto, a campanha de alerta dos condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade está na estrada com o objetivo de alertar os condutores para o risco da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas de acidentes nas estradas e responsável por mais de 50% das infrações registadas. No atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos. Se este circular a 30 km por hora, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km por hora, a probabilidade passa a ser de 80%. O Plano Nacional de Fiscalização, elaborado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de acordo com a Recomendação Europeia, é um instrumento fundamental para o combate à sinistralidade rodoviária e prevê, entre outros aspectos, a realização de campanhas de sensibilização em simultâneo com operações de fiscalização em locais onde ocorram com regularidade infrações que representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes. Assim, e de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores, no que se refere à condução em excesso de velocidade, a campanha Viajar Sem Pressa irá integrar ações de sensibilização promovidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, informando os utilizadores das estradas sobre os perigos, impactos e consequências de conduzir em excesso de velocidade e operações de fiscalização pela PSP e pela GNR com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERT, os candidatos.
Amâncio Ribeiro, candidato do Partido Socialista à Junta de Payalvo, esteve nos estúdios da ERTS no âmbito das eleições autárquicas de setembro próximo. Houve lugar à análise das propostas para os próximos 4 anos, isto claro, em caso de nova vitória do cabeça de lista do PS, que, recorde-se, ganhou o sufrágio em 2017. Amâncio Ribeiro apontou a área da saúde como uma das principais prioridades em termos de atuação.
A saúde vai ser sempre a grande prioridade, vai ser sempre, porque eu noto, não vejo mesmo, as pessoas idosas na freguesia vão a pé, deixaram nem que eu posso para Carrazedes, para o posto médico, ou de Payalvo para Carrazedes, portanto vão a pé, não têm meio de transporte e vão a pé. Portanto, as pessoas mais idosas, não só, mas alguns que não têm meio de transporte, e vão a pé e pronto, até fazem uma caminhada, ao fim, acaba por ser bom. Se o médico ali, o posto médico, de um momento para o outro, tiverem a intenção de fechar, porque isto agora como vai lá para a cama, não sei como é que será o futuro dos centros de saúde, não sei como é que isso vai ser. O que vai acontecer é que estas pessoas não conseguem, não têm meio de transporte. Como é que vão fazer para irem, por exemplo, têm que vir aqui para tomar? Como é que eles vão fazer? Vêm apanhar o autocarro de manhã que sai lá, o autocarro, por exemplo, de Payal, tem um às 7 da manhã, o que é que é? Pessoal, vão às 5 da tarde?
Mas é algo que pode mesmo acontecer?
Pode. Eu tenho medo, tenho muito medo disso. Já. Eu vou ter que fazer os possíveis, o executivo da Junta de Freguesia vai fazer os possíveis para em cima das pessoas das competentes, portanto, da pessoa competente tentar fazer força para isso não acontecer. Portanto, farei tudo o possível para não fechar o centro de saúde de Carrazedo.
Mas se tal acontecer, até nem é pela qualidade das instalações.
Não.
Será mesmo pelos recursos humanos.
Recursos humanos.
Como bem disse ainda há pouco, há aqui sempre dúvidas quando é que há médico, quando é que não há médico. Será por isso?
Será por isso, e não por porque aquelas condições têm, porque a gente criou, nestes últimos 4 anos acabamos por criar umas boas condições, quer para o médico, quer para quem lá trabalha, e quer para os utentes. Portanto, tem uma qualidade, acho que aquilo está excelente, para as pessoas que têm, são entre 1.100 e 1.500, agora não sei bem ao certo, utentes que a freguesia tem inscritos naquele centro de saúde, e por 2 dias por semana não é muito, mas é bom. É pelo menos os 2 dias sempre estabiliza as pessoas que estão mais precisadas e vão lá e acabam por fazer. Portanto, eu acho que não devem é impossível tirarem ali um centro de saúde. Eu espero bem que não, que não vai acontecer, isto não vai acontecer.
Autárquicas 2021 são leais.
Depois de lançado no passado dia 28 de junho o concurso público para a obra de responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o trilho panorâmico do Tejo, percurso panorâmico com uma extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a foz do Rio Zêzere em Constância e Vila Nova da Barquinha, deverá abrir ao público no último trimestre de 2021, estando já agendada uma caminhada incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo para o dia 27 de novembro. A ERTS falou com o Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, sobre o projeto que se deverá tornar numa das principais atrações turísticas da região e que é de há muito uma velha ambição do município barquinhense.
Uma ambição já que vem de alguns anos, já aliás o próprio trilho ou percurso é utilizado pelo Grupo Ciclismo Barquinhense nas suas provas nacionais e de facto com esta candidatura de cerca de 200 mil euros estamos em condições objetivas de começar o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponta Ozesre, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar objetivamente pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do rio Zezer. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cais de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também um acesso ao respectivo rio, ao rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vir mais para poente, entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura de Ponta Panda de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Pela primeira vez na história do evento, o Grande Prémio Empresarial de Karting, organizado pelo NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, atingiu o limite máximo de inscrições. O Grande Prémio Karting NERSAN esgota assim a sua capacidade com a inscrição de 20 equipas empresariais que vão competir no dia 18 de setembro em Fátima. O Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSAN acontece na manhã do dia 18 no Fun Park Cartódromo de Fátima, tendo a competição a duração de 3 horas. O evento inicia-se às 8 da manhã com o acolhimento às equipas, seguindo-se um briefing e sorteio dos karts às 8h30. Pelas 9 horas inicia-se os treinos cronometrados, sendo que a meia hora depois será constituída a grelha de partida para o arranque da prova às 10 horas. A competição termina às 13, com a entrega dos prémios às 3 melhores equipas. A iniciativa tem como objetivo promover o espírito de equipa e competitividade empresarial das empresas da região através do reforço dos laços entre colegas de trabalho. Para além disso, o encontro entre diversas empresas da região no evento outdoor constitui ainda uma oportunidade de networking empresarial que pode levar ao reforço de laços económicos entre as diversas empresas presentes. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.